Podcast Unesp.
Neste domingo 11 de janeiro, milhares de franceses saíram às ruas em protesto ao terrorismo e em defesa à liberdade de expressão. Considerada a maior marcha da história da França, o movimento reuniu chefes de estados e familiares das vítimas dos atentados ocorridos na última semana. A invasão à revista semanal francesa Charlie Hebdo deixou 12 mortos e outras 5 pessoas também foram mortas em ataques a um mercado judaico. A passeata liderada pelo presidente francês François Hollande foi acompanhada pela chanceler alemã Angela Merkel, pelo primeiro-ministro britânico David Cameron, além do chefe do governo israelense Benjamin Netanyahu, dentre outros. Estima-se que ao menos 1,5 milhão de pessoas tomaram a Praça da República em Paris. De acordo com o jornal Le Monde, quase 3 milhões de manifestantes participaram de atos em todo o território francês. Danilo Rotberg, especialista em Sociologia da Comunicação da Unesp em Bauru, avalia a relação entre o atentado à revista Charlie Hebdo e a liberdade de expressão.
As manifestações de solidariedade aos jornalistas que foram vítimas de um atentado terrorista em Paris em 7 de janeiro de 2015 indicam como a liberdade de expressão é um valor preponderante, reconhecido na atualidade como vital para a democracia. E a sátira, instrumento de denúncia e reflexão sobre arbitrariedades, foi reafirmada em seu papel como catalisadora da crítica e da resistência ao poder percebido como injusto. Por mais que o humor ácido possa ofender alguns e suscitar indignação daqueles que têm seus maiores símbolos atacados, foi recolocada com intensa repercussão a defesa da liberdade de expressão, necessária para apontar as fontes mais ocultas de opressão e corrupção. Em parte, os protestos de solidariedade às vítimas do atentado terrorista exigiram a punição dos responsáveis. Exigiram também a garantia de que deve continuar a existir um cenário político que assegure a liberdade de expressão, na França, em particular, e como valor universal em toda parte. Mas cabe questionar quem ou o que poderia ser capaz de oferecer tais garantias. Bem, é o poder público que implicitamente foi chamado a reassegurar o cenário de liberdade de expressão. Aí as forças policiais, nesse caso, e a sua vigorosa reação ao promover uma verdadeira caçada humana aos suspeitos do atentado, se tornaram um fator necessário para contribuir com a sustentação política da liberdade de expressão. Há aí uma ironia considerável. Isso porque o Estado, com frequência, é caracterizado como inimigo supremo da liberdade de expressão. Para o poder privado que explora a liberdade de imprensa, somente com o Estado e suas forças fora de cena é possível haver liberdade de expressão. O poder público e suas ações tenderiam aí a ser sempre vistas como um estorvo.
O pesquisador também aponta que lições o episódio deixa para países como o Brasil, que tiveram em sua história recente períodos de censura.
A memória da ditadura em países que sofreram períodos autoritários, nos quais a censura foi praticada de forma sistemática pelo Estado, tende a conduzir a uma associação rígida entre poder instituído de um lado e negação da liberdade de expressão de outro. Segundo a interpretação corrente nesses países, entre os quais o Brasil sim se inclui, as instituições políticas sempre teriam, entre seus objetivos secretos, o desejo de silenciar as críticas. Ou seja, segundo a visão corrente nesses países, o Estado e seus agentes poderiam até disfarçar seus atos, mas no fundo estariam sempre buscando meios de neutralizar oponentes por meio do bloqueio aos seus canais de expressão. Embora isso possa até eventualmente ser verdade, é uma visão muito simplista, que não corresponde a toda a verdade. Isso porque, em uma democracia, é forçoso reconhecer que o poder público deve se colocar ativamente em defesa da liberdade.
Renato Coelho, de São Paulo, para o Podcast Unesp.
Podcast Unesp.